Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Estamos de volta, eu e essa mesa cheia, os meus convidados. Hoje eu, né, exagerei aqui, mas foi um bom motivo. Temos três atletas, três diferentes esportes, e temos um super especialista na medicina do esporte. E a gente estava num papo muito legal com a Loriane Broto. E eu só quero dar um toque para a galera aqui lá de Fazenda Rio Grande, região, porque sábado inaugura mais uma loja Fits lá na Avenida das Araucárias 142, que é dentro do shopping Plaza Fácil. E a Fazenda Rio Grande teve aí um baita crescimento de ciclistas nos últimos anos, e isso justifica a Fits estar se instalando lá agora. E eles foram bem incentivados por grupos de pedais como o Pedala Fazenda e o Esquadrão Pé de Vela. Gente, eu adoro o nome dos grupos, né? Esquadrão Pé de Vela. Então, ó, a Fits, ela é a terceira maior revendedora Soul Cycles do país. É um orgulho. Eu, particularmente, sou super fã desses caras, porque eles não querem apenas te vender um equipamento para você pedalar, né? Uma bicicleta ou um acessório. Eles querem ver você feliz em cima da bike, eles querem te vender uma experiência. Então eles não medem esforços para te oferecer um belo equipamento, claro, né? Uma bicicleta Soul. E eles também proporcionam opções para você pedalar com grupos organizados que saem ali da Fits, lá em São José dos Pinhais, quartas à noite e sábado de manhã. A Loriane, inclusive, né, já comprou, foi super bem atendida lá pela Letícia, comprou uma bicicleta lá e já caiu na estrada uma semana depois, já estava lá com a gente nas colônias em São José dos Pinhais. É muito legal, é bem diferente, é único, é seguro, é bem tranquilo. Quero convidar todos aqui, que vocês estão me devendo um pedal, né, lá. E Lori, me conta, quanto tempo faz que você... Porque você faz o polidense, que é chamado de polisport. Você me desculpe, mas eu vou ter que entrar nessa polêmica. Porque,
adoro.
Porque assim, quando a gente fala em polisport, né?
Ninguém sabe o que é.
Não. A primeira coisa que a gente pensa são naquelas meninas nas
strippers.
As strippers nas boates, penduradas no poli, que é aquela barra de metal, que é o poli, é aquilo, né?
Isso.
A barra de metal vertical. Então não tem muito como. É um esporte novo, o poliesporte. É. Você faz ele desde quando? Você começou a praticar esporte apenas há...
Eu comecei no esporte há 5 anos.
Aham.
Uhum. Né? O pole, ele sim tem toda essa cultura, todo mundo que você fala pensa direto primeiro nas strippers. A diferença do que eu faço é que a gente tira toda a sensualidade da coisa, a gente não dança em volta do pole como elas fazem, a gente faz sim movimentos isométricos na barra lateral. Então a barra, ela tá em pé, ela não, né, e você faz movimentos isométricos nela, de ponta cabeça, virado para cima, para baixo. São todos os movimentos que tem, existe um código de regras da IPSF e da POSA, que são os maiores campeonatos mundiais. O ano passado eu fiquei em segundo lugar no campeonato nacional.
Isso aí.
Fiquei super feliz porque comecei no esporte.
O doutor tá orgulhoso aqui aplaudindo.
Comecei no esporte há 5 anos, nunca fiz balé, nunca fiz pilates, nunca fazia academia 2 vezes por semana. E não tenho flexibilidade nenhuma, nunca fiz dança nenhuma.
Não tinha flexibilidade. Por favor, eu já te vi no pole.
Agora você melhorou bastante.
Não, melhorou bastante.
E é muito mais difícil você conquistar a flexibilidade depois de uma certa idade, porque eu comecei com 35 anos, eu tenho 41 anos.
Uhum.
Então, comecei com os 35 a correr. Com 36, eu conheci o pole, me apaixonei e tinha muito mais preconceito do que hoje. Hoje já tem muita gente que vê como esporte, hoje eu tenho patrocinador, tenho equipe médica composta pelo Dr. Moser, pela Larissa Cunha. Então hoje já é visto como esporte, a gente faz preparação como atleta, a gente se cuida como atleta, e é super difícil. Todo mundo acha que é fácil, porque a intenção é que a gente passe para o público que está leve, que está fácil, apesar da dificuldade. Existe um código com pontuação mínima, pontuação máxima, e dentro desse código, onde você tem que ficar no mínimo 4 tempos, que parece super rápido, mas quando você está lá pendurado, se segurando no braço, é
não
muito...
Não é 1, 2, 3, 4.
É 1, 2, 3.
Na isometria.
E nunca chega o 4. Para pontuar, senão não pontua, não pode ter ficado lindo, o público pode ter achado bonito, mas você não ganhou esse ponto. Então é um esporte bem difícil, bem complicado, mas apaixonante, porque é uma vitória a cada movimento.
Sabe que eu conheci você recentemente, não conheci o poliesporte, e por conta de uma história que a gente vai contar mais daqui a pouco, né, eu conheci essas meninas aqui, o Dr. Moza, e eu conheci um pouco mais do teu esporte, né, gravando imagens, né, para o nosso desafio. Nosso desafio na Band Paraná, dentro do programa Top Fighters. E você tem toda a minha admiração.
Obrigada,
e eu me interessei muito pelo assunto, não pelo esporte, para fazer.
Vou
não, nem tento.
Agora, nossa, ao vivo, não, uma aula chance. Lá em casa. Tem gente que vai. Hein?
Já rolou.
Já rolou um desafio com a minha vizinha aqui, nos que vai bastidores. Falar daqui a pouco nos bastidores. Eu ouvi dizer que ela vai fazer pole lá em casa.
E eu quero já ao vivo aqui convidar você e a tua treinadora para voltarem aqui para a gente falar sobre isso. Pode trazer outras atletas, que eu achei muito interessante.
Tem atletas
pra
homens
gente,
também.
Pode trazer também pra gente desmistificar um pouco.
Nossa,
essa sensualidade toda da origem, né, do pole dance, que das
você
strippers.
Sabe, que é engraçado, a origem é na China com homens. E todo mundo acha que a origem é...
Olha só, tá vendo?
Então acho que a gente precisa mesmo fazer um programa pra falar muita coisa aí.
E saindo do pole dance, vamos descer a porrada? Eu sei que você gosta, não adianta você fazer essa cara de menina. Olha só, quem vê essa menina, Dr. Moza, que eu sei que ela é uma atleta sua também, tem a sua medicina aqui por trás dessa atleta profissional, lutadora profissional de MMA, né? Tá indo agora, está em camp, num treinamento agora focado na próxima luta. Será agora em março.
Isso, uhum.
E muito obrigada por você estar aqui, porque eu sei também da sua rotina de treinos, que não é mole, hein?
Não, inclusive eu faltei o Gil, né? Se o Cris estiver ouvindo, me perdoe.
Cristiano Marcelo, não brigue. Ele é bravo? Vamos falar mal dele aqui um pouquinho?
Não, comigo ele é legal. Com os meninos ele é mais chato.
Ele é? Ele pega no pé? Ele Sim. é um super... Uma coisa que eu admiro muito no esporte de vocês é a disciplina e o respeito que vocês têm pelo mestre. É algo assim... admirável.
Sim, com certeza.
E pelo... O Cristiano é o teu... O Cristiano Marcelo, que é uma lenda do MMA, né? Líder da CM System, que é onde você treina. Ele é o teu treinador.
Mestre. Chama ele de papi, né? Porque ele é o paizão da galera lá. Além de treinador, ele fala que ele tem que ser treinador, tem que ser psicólogo, tem que ser tudo, né? Não dá pra ser só o treinador.
Há quanto tempo você tá? Como é que você escolheu o MMA? Por que você escolheu o MMA? Não é uma escolha fácil para as mulheres. Ah, doutor Moza. A mulher, ela tem essa resistência diferente, acho, a pele. E como que você escolheu isso?
Então, vai fazer 9 anos já que eu treino. Mas eu escolhi ser atleta, acho que desde que eu nasci. Porque eu sempre gostei muito de esporte, eu já corri. Eu jogava futebol antes de lutar. E aí eu conheci o Muay Thai primeiramente, né, daí eu...
Você era briguenta?
Era,
na escola?
Um
era?
Era.
E aí, o Muay Thai ajudou ou atrapalhou?
Não, ajudou muito, assim, eu fiquei totalmente, tipo, muito mais calma. Eu era aquela que
Olha
mexia
que
comigo. Hoje em dia eu sou muito zen, assim, muito calma. E aí eu conheci o MMA, né, através do crescimento mesmo do MMA feminino, aí
que
eu
também
migrei
é
para
recente,
o MMA.
Né?
Sim. Eu migrei para o MMA. E agora é muito mais complicado, né? Porque no MMA a gente tem que treinar tudo. Tem que treinar jiu-jitsu, tem que treinar boxe, muay thai.
Conta pra galera o que você treina.
Eu treino jiu-jitsu, muay thai, o boxe e o wrestling.
O wrestling é aquele pra quem... Porque, assim, hoje a gente não tá no...
É a luta livre.
A luta livre.
Isso. E mais a preparação física, né? Que Tem que conciliar tudo isso.
Ah, tá, que susto. Esquecer de falar essa parte também.
Essa parte é muito importante.
E você é gaúcha, tá morando aqui pelo esporte só.
Sim.
Você é profissional, você só faz isso. E você tá aqui há 4 anos, né?
4 anos e meio já que eu tô aqui. Vim direto pra CM.
Quantas lutas?
Tô com 12.
12 lutas?
12 lutas já. Profissionais, né? Mas eu já lutei Muay Thai, eu tenho umas 15. Jiu-Jitsu, já perdi as contas, tenho muitas. Tenho luta de boxe também.
Qual que você mais gosta?
Gosto? Então, eu comecei no Muay Thai. Então, eu gostava muito do Muay Thai. Depois que eu vim pra Curitiba e comecei a treinar com o Cris, hoje em dia eu sou um pouquinho mais apaixonada pelo jiu-jitsu.
Olha só, parabéns aí pro mestre Cristiano, então.
Que era a minha maior dificuldade, né? No início da minha carreira, assim, eu tinha medo de ir pro chão, meu Deus, era um pavor.
E você treina com homens ou mais com homens ou mais com mulheres?
É, os dois, na verdade. Na CM é uma equipe muito grande, então tem todos os pesos. É, a equipe feminina agora tá com 5 meninas, mas quando eu cheguei tinha só uma. Então eu treinava mais com os meninos. Agora que deu uma crescida, assim.
Quantas vitórias?
6 vitórias.
6 vitórias? Nocaute?
Tem um nocaute. Ah, finalização, tem mais.
Eu não consigo imaginar. Pra mim é muito difícil isso. Eu até tenho vontade, às vezes, de bater nas pessoas, mas nunca consegui, assim. Nunca cheguei. Eu bati no meu irmão quando ele era pequeno. Daí, quando ele cresceu, aos 16 anos, ele ficou maior. Daí, não dava mais.
Não deu mais certo.
Mas é complicado. Tem que ser bem profissional. Né, doutor Moza, tem que ter esse trabalho psicológico também, além de todo o treinamento físico, condicionamento físico, né, as técnicas das artes marciais, tem que ter um trabalho psicológico, eu acho.
Tem, e você é prova disso, né, Thay?
Com certeza.
A Thay e eu, uma história de bastidor que pouca gente sabe, teve um dia que a gente se abraçou no consultório e começou quase a chorar junto.
Sim.
Que eu tive que dar uma pegada nela muito grande, porque na verdade o que aconteceu? A Thay emendou 2 derrotas seguidas e lutas que ela tinha tudo pra ganhar. Ela era melhor que a adversária dela.
O que aconteceu?
Era melhor, mas ela pegou no psicológico. E a gente já sabe quando o cara vai ganhar ou ele vai perder, na hora que ele entra no ringue.
Você na vê olhada, pela fisionomia. Aquela encarada?
Pela fisionomia você já sabe se ele vai ganhar ou vai perder.
É verdade, Thay, sim.
E eu dei uma conversa com ela, falei assim, Thay, teu problema não é preparação física, teu problema não é qualidade técnica, teu problema tá no psicológico. E a gente fez um trabalho muito legal, junto com outros profissionais, de fazer essa limpeza na mente, dar esse reboot.
Como é importante, né?
Porque a gente chegou e falou assim, Thay, você é a melhor do seu peso. Hoje no Brasil eu não conheço ninguém melhor que ela.
Uau.
E por que você perdeu essa luta? Você perdeu pra você. A pior coisa não é você perder pro teu adversário porque ele foi melhor.
Verdade, essa derrota é difícil.
Você perder pra você mesmo.
Muito. Essa é
então,
difícil de engolir.
O que acontece? Não é só a preparação médica, não é só a preparação física, é a preparação psicológica também. E o MMA é muito difícil. Porque popularizou uma história do tal do trash talk, que é falar besteira dos outros. E se o adversário entrar na tua mente, ele te quebra psicologicamente. E daí, é o maior exemplo disso é o Conor McGregor no UFC, que destruiu o José Aldo mentalmente, e o José Aldo não durou 13 segundos na luta. Então, assim.
Então, aquilo tudo que a gente assiste na TV, aquela treta toda, aquilo lá é uma estratégia para ganhar a luta.
E é tudo
não
teatro.
Não é só marketing.
Não é raiva. Nunca tem raiva, porque termina a luta, você abraça o teu adversário. Entendeu? Parece debate político. Tá todo mundo se xingando, se batendo. Daí daqui a pouco no final todo mundo se abraça e fala, pô, mas não é adversário? Não. É o respeito pelo próximo.
Eu acho que é o profissionalismo, né, Thay?
Sim, tem que ter profissionalismo.
Você já ficou com pena depois de bater em alguma garota?
Não, pena não vou dizer, assim.
Ela tava ali porque ela queria também.
É, tava ali.
E se não fosse você?
Mas eu sempre...
Se não fosse ela, seria você,
talvez. Uma coisa,
talvez.
Eu sempre fico amiga da minha adversária, assim, depois a gente conversa. Nunca tive, assim... Eu tive uma ou duas, assim, que foi coisa delas, assim, que não quiseram falar. Eu sempre mantenho contato até hoje, assim, com todos os adversários.
Doutor Moser, e essa condição diferente da Luciana, né, essa característica fisiológica da Luciana, que é completamente diferente, veja, me corrija se eu estiver falando besteira, que é completamente diferente da característica física e fisiológica da Lori, e completamente diferente dessa garota de 26 anos, né, e você é peso... A Tayane é peso...
Peso palha.
Peso palha.
Até 52 quilos.
Então, magrinha. E que grande desafio. Eu acho que você tem que conhecer também muito bem. Eu sei que você também é um atleta, também pratica. Mas o médico, de uma maneira geral, mesmo que ele não pratique, ele tem que conhecer a fundo cada esporte. E que grande desafio.
Exatamente. Mas é um desafio tão bom. É tão gostoso isso. Eu que venho de uma medicina, minha primeira especialização na medicina, eu fazia anestesiologia, trabalhava em centro cirúrgico, trabalhava só anestesiando doentes para cirurgia, e de repente eu venho para uma área de saúde, puxa, isso é sensacional. Então a gente pega a Luciana faz corrida, triatlon, maratona, opa, o que que eu preciso entender? Se a gente for para o triatlon, eu tenho que entender de natação, corrida, pedal. Se eu for para maratona, eu tenho que entender de corrida de longa distância, que é diferente de corrida de curta.
Não é só saber o gasto calórico, quantas horas por dia, né, que treina.
Não.
Tem todo um outro entendimento.
E o mais importante que todo médico tem que fazer é entender quem é a pessoa. Você não está lidando só com um paciente, você está lidando com uma pessoa que tem todo o micro-universo por fora. Eu tenho que entender a rotina, se tem filho, se não tem. A minha esposa até brinca, né? Ela fala, meu Deus, amor, você sabe até o nome do cachorro dos seus pacientes. Eu
que
falo,
legal.
Eu sei, porque se o bingo estiver doente,
vai afetar
a competição da pessoa. Então eu preciso saber se o bingo está bem. Então faz toda a diferença. A Lori, por ela fazer múltiplas atividades, eu tenho que me preocupar com a parte articular dela, superior e inferior, pro polidense, pra canoagem. Preciso me preocupar com a parte respiratória, porque ela adora fazer treino de virar a canoa, né? Aí ela faz treino de corrida, agora com esse desafio que vai sair na Band, tá treinando para pedal.
Então.
A Tayane faz múltiplas artes marciais, preparação física. Então, assim, se eu pudesse simplificar, o que todas deveriam fazer é uma boa preparação física, cada um setorizando para a área que vai competir, preparação psicológica, que é importantíssimo, porque se a gente quebrar na mente, a gente não vai para frente, e a preparação de saúde, cuidar da parte médica, cuidar da parte nutricional. Isso é importantíssimo. 90% do teu resultado vem do teu treino e da tua dieta. Eu só entro em 10%.
Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois do nosso intervalinho. Já voltamos, galera. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.